Boa noite. Vamos a Lucas capítulo 6. Vamos recordar uma cena numa sinagoga que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, um lugar onde os judeus se reuniam para a leitura da lei, orações. Então, vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo aqui, num dia de sábado. Esta cena está registrada em 3 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus. Como é típico de passagens que tem em vários evangelhos, são muito parecidas, mas algumas com alguns detalhes que as outras não têm. Então, quando juntamos, conseguimos alguns detalhes a mais na soma das versões, não é nem das versões, mas das descrições que cada evangelista fez. Então, Lucas 6, vou pegar Lucas como o principal, o texto nós vamos seguir mais, de 6 a 11, diz assim: sucedeu que, em outro sábado, entrou ele, Jesus no caso, na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Mateus 12, 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Esse detalhe não tem nos outros dois evangelhos. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta história bela e ao mesmo tempo triste, porque mostra corações humanos como são ruins. Ao mesmo tempo bela, porque mostra o poder e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para com os seres humanos. Obrigado, então, pelas lições várias que temos aqui, que possamos aprender para nós hoje, tanto os que já somos crentes em Jesus Cristo, que estamos aqui, e os que estão aqui sem Cristo, ainda precisando desesperadamente da interferência dele na própria vida, da ajuda dele, da salvação dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos por isto. Amém. Então o quadro é assim: Jesus entra numa sinagoga e encontra um homem com a mão direita murcha, ou algum acidente, ou alguma doença que aconteceu, e entendemos que murcha e paralítica, estava sem poder mexer a mão. Os fariseus, sabendo que ele gostava de curar pessoas, que era parte importante do ministério dele, ficaram atentos. Aqui vai ter coisa. Ele gosta de curar pessoas, tem um homem ali com a mão toda entrevada, e vamos ver o que vai acontecer. Ansiosos que estavam para pegarem-no, desobedecendo alguma coisa da lei, da própria lei de Moisés, ou de algum complemento que os judeus fizeram à lei, que havia muitas coisas no tempo de Jesus, muitas coisas foram inventadas e acrescidas à lei, e acabaram adquirindo quase ou a mesma importância da lei, de maneira que os menos letrados mal sabiam distinguir o que era de fato lei de Moisés, lei de Deus, conforme registrada no Velho Testamento, e o que era criação de rabinos, de mestres da lei, de professores, que adicionaram coisas à lei. Então, era algo muito confuso, para não dizer impossível para muitos, de separar o que era uma coisa e o que era outra. Essa parte do sábado estava totalmente desfigurada, essa questão do que a lei dizia sobre o sábado, o propósito pelo qual a lei falava no sábado, a proibição de trabalhar no sábado e tudo mais. Então, conforme a lei de Moisés, os judeus não podiam trabalhar no sábado. É fato. O motivo é que Deus havia descansado da criação que ele fizera em 6 dias, conforme relata o livro de Gênesis. E Deus, então, quis que não só os judeus, mas a humanidade inteira, seguisse esse modelo. Que modelo? Que os seres humanos trabalhassem 6 dias e descansassem 1. O trabalho, é bom lembrar, já foi uma consequência da maldição de Deus sobre a raça humana por causa do pecado de Adão, no qual estava contida toda a humanidade. Entrou o pecado no mundo e dali a necessidade do homem ganhar o pão com o suor do rosto. E veio aí a necessidade de trabalhar para com as próprias mãos conseguir sustento para viver. Esse trabalho não deveria ser, aos olhos de Deus, ele não queria que fosse emendado. 7 dias por semana, todo o tempo. Mas ele queria uma pausa de 1 dia em 7. Esse foi o plano de Deus, e assim ele determinou. Porque ele mesmo, conforme Gênesis diz, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Parou ali o seu ato criador, em termos do que havia de ser criado. Os judeus aumentaram muito, como já comentei, essa exigência e fizeram listas enormes do que era proibido fazer no dia de sábado. Não é proibido trabalhar, mas trabalhar como? De que forma? Como é se trabalhar mesmo? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e iam a extremos até ridículos, como um deles era proibido cuspir, por exemplo, porque podia bater em cima de uma sementezinha, a sementezinha nascer e já ia ser considerada ali como uma plantação. Então, o judeu que cuspiu trabalhou no sábado e já estava fazendo uma roça de um cuspe, então poderia, estava desobedecendo a lei. Então, coisas assim, ridículas, estavam lá valendo em termos religiosos, em termos das autoridades religiosas que foram surgindo ao longo dos séculos, mas não valendo em termos de lei, não era lei de Deus. Mas, como eu falei, estava tudo embolado na época. Então, para eles, era proibido fazer muitas coisas no dia de sábado. E toda a discussão, como vocês vão ver aqui, veio em cima disso. Era sábado, tinha um homem com a mão engilhada, ressequida, e agora? É um trabalho ou não é curar esse homem no dia de sábado? É lícito ou não? A natureza da questão era aí. Porque o que eles queriam mesmo, eles era acusar Jesus. Todos eles falaram disso aí, os evangelistas aqui. A intenção deles não era aprender da lei, não. Não era saber o que era lei, o que não era lei, o que era invenção, o que não era, o que era razoável, o que não era. Qual o propósito de Deus ao instituir o dia do sábado, o sétimo dia do descanso? Não, eu não ia saber coisa nenhuma disso. Eu só queria uma coisa, acusar Jesus e pegá-lo em algo que eles e os judeus, de maneira geral, consideravam uma infração. Como Jesus não observava essas regras ridículas, ele curava no sábado. E os escribas e os fariseus, aqui cito as duas classes, ficavam com ódio, porque afrontava o ensino deles, além da inveja que eles tinham de Jesus, por causa do poder dele, e a forma como ele atraía as pessoas. Então, isso gerava nos líderes religiosos a grande maioria hipócrita, inclusive, e gerava ciúme deles. Ciúme é algo extremamente destrutivo. Extremamente destrutivo. Quando viram Jesus e o homem, então, com a mão mirrada, dentro da sinagoga, pensaram, agora nós vamos pegá-lo. Jesus leu os pensamentos deles, e ao mesmo tempo, com uma vontade enorme de ajudar o pobre homem, resolveu ensinar uma lição aos fariseus e a todos os presentes, ao mesmo tempo em que ele deixava fluir a vontade do coração dele, que era curar o homem. Manda o homem para o meio, para ficar bem à vista de todos, não houvesse a menor dúvida do que iria ser feito naquele momento, foi para o centro. Então não é que ele fez um pouquinho escondido, um pouquinho discretamente ali, de alguma forma, não. Vem para o meio, quero você bem no meio aqui. E o homem foi. Nesse ponto, os fariseus não aguentaram. Ficou óbvio que Jesus, ele vai curar esse homem. Não tem jeito. Aí perguntaram, é lícito curar no sábado? Eles não aguentaram. Aí abriram logo o jogo. É lícito curar no sábado? Tu vais curar esse homem aqui? É lícito? Está correto? Então, era a oportunidade que Jesus esperava. Ele responde com outra pergunta muito inteligente. Muitas vezes ele responde perguntas fazendo outras. Isso eu já observei já há muito tempo. Alguém faz uma pergunta para ele, ele lança outra. É uma forma sábia dele. Então, ele respondeu assim, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Ele devolveu. É lícito curar no sábado? Respondam vocês. O que vocês acham? Digam aí. A sutileza é que os fariseus perguntaram se era lícito curar como uma atividade, um trabalho, algo que deveria ser feito, realizado. Eles enxergaram assim, porque o assunto do sábado era esse, era proibido trabalhar. Então, eles perguntaram para Jesus, é lícito trabalhar, vírgula, no caso, curando alguém? É um trabalho que tu vais fazer aqui já já. Jesus simplesmente despreza o aspecto da atividade da cura e ele vai lá dentro do coração. É um segredo muito válido para nós isso aí. Ele vai para a atitude com o próximo. Cuidado para com o outro. Um atendimento de necessidade do outro. É para onde ele vai. Ele despreza a questão da atividade de curar. Despreza. E ele se volta para a necessidade humana do outro que estava precisando, obviamente precisando da sua mão. Então, para Jesus, a opção não era fazer o bem ou fazer nada. Não fazer o bem, podendo fazer, é igual a fazer o mal. Observe isso aí. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem ou pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mesmo princípio. Então, Jesus diz, é lícito fazer o bem ou o mal? O mal era não fazer coisa nenhuma com a mão do homem. Isso era mal. A ideia podia ser que fazer o bem era uma coisa positiva. Positiva. Fazer o bem, positivo. Não curar, neutro. Não é bem, nem é mal. Nem é positivo, nem é negativo. Então vou ficar quieto. Para ele, não. Ficar quieto e não fazer o bem igual a fazer o mal. Isso é forte como um princípio de vida cristã. E é Jesus que nos ensina isso aqui. Então ele passa por cima do que eles estavam querendo fazer com ele, de acusar porque estava curando e tal. Vai direto para a questão de fazer o bem podendo fazer, e deixando claro que era fazer mal, se não fizesse o bem, que poderia fazer? E ele podia fazer o bem? Então, pelo fato de ser sábado, era lícito fazer o mal? Isso é o que ele quer dizer. Era isso que Deus queria das pessoas? Eu posso curar esse homem? Se eu não curar, eu vou fazer o mal. Então é lícito eu fazer o mal porque é sábado? Estou autorizado a fazer o mal a um ser humano porque é sábado? O que que isso tem a ver com a vontade de Deus, com os planos de Deus para o ser humano? A misericórdia de Deus para com as pessoas? O que que isso tem a ver? Então vejo que ele vai fundo. Ou será que Deus esperava que fosse feito o bem? Não, hoje é sábado. Hoje é sábado, é. Então, para. Eu quero que vocês façam o bem aos outros, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Vocês vão fazer o bem durante 6 dias ao próximo. No sétimo, para. Não precisa fazer o bem. Não precisa, não. Não pode fazer o bem. E se for para fazer o mal, para não fazer o bem, pode fazer. Está liberado. Então ele mostra o absurdo de uma ideia desta. É muito inteligente. Pelo fato de ser sábado, era melhor salvar alguém, no caso, esse salvar seria curar, ou deixar doente. E até mesmo deixar morrer. Então, essas perguntas já seriam suficientes para deixar os fariseus mudos. A resposta era evidente demais, mas ele foi além. Lá com o argumento de Mateus 12, 11, como eu li, quando ele entrou com a história da ovelha. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? A resposta aqui devia ser assim: não, eu vou tirar a minha ovelha. Não estou nem trabalhando, inclusive. Estou salvando a minha ovelha. E ao salvar a minha ovelha, claro, eu estou me poupando de um prejuízo enorme, que é perder minha ovelha, que é um bem que eu tenho, e deixar a pobre morrer lá dentro. Não, eu vou salvar a minha ovelha. Então, ele assume que essa era a resposta na mente deles, dos fariseus, dos escribas. Porque no versículo 12, ele já assume que a resposta é: não, eu ia tirar minha ovelha de lá. Oh, é sábado. Sim, mas sendo sábado, eu ia tirar minha ovelha de lá. Claro, eu não estou trabalhando. Isso não é um trabalho. Eu não ganho pão tirando ovelha de buraco. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu vou tirar a minha ovelha do buraco no dia de sábado. Por que não? É óbvio. E eles deviam fazer isso no dia a dia, claro, todo mundo. Então ele assume isto, e ele ficava irritado com os fariseus, que eram hipócritas, porque eles faziam uma coisa e dava a ideia que não faziam, ou que fazia outra coisa por trás. Ele sabia que esses homens todos fariam isso aí, e não era errado fazer, mas não finge, não representa. Então ele assume no versículo 12: ora, já que é assim, já que vocês iriam salvar a ovelha de vocês, na verdade é isso que ele está querendo dizer no versículo 12, já que é assim, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, isso eu peço um engenheiro falando, né? Tá, a conclusão lógica dele. Ele era muito lógico, muitas vezes. Quem gosta de lógica, vibra com as palavras de Jesus Cristo. Porque ele enquadra, ele usa isso, usa aquilo, tira e pá! Ele conclui, é espetacular isto. Logo, ele está demonstrando aqui, CQD, como queremos demonstrar. A gente tinha toda vez no fim de um teorema, lá na engenharia, no fim as três letrinhas que nós sempre colocávamos ou estudávamos nos livros lá, CQD. Como queremos demonstrar. Pronto, está provado aqui. Pá. Então, CQD de Jesus aqui. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então, é um argumento agudo de Jesus, porque ele expunha aqui a falta de amor daqueles homens pelo próximo. Na realidade, é o que ele fez. Ele expôs. Ele não os chamou de mal, não condenou, ele expôs. Está aqui. Vocês estão perguntando uma coisa, eu estou respondendo. Na resposta, ele expôs. Não tinha outro jeito, ele tinha que expor. Então, vocês amam mais uma ovelha do que um homem, é? Olha onde é que ele colocou os fariseus, com poucas palavras. Qual vale mais? Então, resposta óbvia, de novo, que é um maluco que vai dizer que uma ovelha vale mais do que um ser humano. Não podia dizer. Então ele conclui: é lícito nos sábados fazer o bem. Mais uma vez, ele não se refere ao ato de curar, mas de novo ele fala na questão de fazer o bem, de ser benigno para o outro. Tem nada a ver com ganhar o pão, nada. Como é que ganha a vida, como é que tem a renda para viver, sustentar a família, nada a ver, nada. Fazer o bem. A cura, no caso, é um meio de fazer o bem. É o que ele quis mostrar aqui e mostrou. A cura é um modo, é um caminho que eu vou percorrer para atingir o meu verdadeiro objetivo, que é fazer o bem a este homem. É isso. Só que existem muitas outras formas de se fazer o bem, não apenas curando alguém. No caso ali, era cura. Então eu vou curar. É assim que eu tenho que fazer para poder fazer o bem a ele? É. Então eu vou curar. Se é pecado, se não é pecado, se é lícito, se não é lícito. Ora, Vou fazer o bem, meu amigo. Reação dos fariseus? Silêncio. Claro. E respondeu o quê depois de uma dessa? Então, Jesus fica alegre, satisfeito com a rasteira lógica e doutrinária que deu nos doutores da lei e nos fariseus. Certo? Não. Nada de alegre. Nada de satisfeito com a demonstração de brilhantismo que ele deu aqui, da lógica dele e tudo mais. Olhando-os ao redor, Marcos informa, né? Indignado e conduído. Eu gosto, quando tem duas palavras juntas, que aí vamos lá para o grego e vamos examinar as duas. Então nós vemos aqui o Espírito Santo inspirando Marcos, dizendo assim, coloque aí os dois sentimentos que Jesus Cristo teve neste exato momento. Isso é coração de Jesus, gente. Revelado, indignado e conduído. Essas coisas são internas. Como é que Marcos sabia que Jesus ficou, um, indignado, dois, conduído, e um é sinônimo de outro? É não, é completamente diferente os dois sentimentos que estavam no mesmo coração, e o Espírito Santo, pá, vai lá no coração de Jesus, e vai no coração de Marcos e diz, escreva isso aí. Que é o valor da palavra de Deus ser inspirada, como nós cremos que é. Porque assim que homem poderia dizer, como é que eu posso dizer o sentimento que você está tendo agora, nesse exato momento, olhando para mim? Não, não vou chegar nem perto. Nem perto. E a gente nem percebe. Nem percebe o valor disso aqui. Jesus indignado e conduído ao mesmo tempo. Quando um escritor, um romance, escreve isso, ele está imaginando. E se não for romance, se ele está contando uma história, o escritor, ele está assumindo que o outro está conduído, ou triste, ou aquilo, mas está correndo um altíssimo risco de errar, ou se a pessoa disse, eu estava com muita raiva naquele momento. E detalhe, se não estiver mentindo, né? Aí você acredita, rapaz, o fulano estava com uma raiva danada. Dentro do coração, ele estava indignado, estava magoado, ele estava com ódio, ele estava com isso. Como é que tu sabe? Não, a raiva a gente vê aqui pela forma e tal, assim, está fingindo, mas tudo bem. Mas e quando é uma mágoa, um corro lá dentro profundo, como é que você sabe? Não sabe. O outro teria que dizer, eu estava muito magoado. Tá bom. E acreditar no outro. Tem mais essa. Mas aqui não, a gente nem percebe o privilégio que nós temos de saber aqui o coração de Jesus Cristo, o sentimento dele, duas coisas, orgue, raiva, ira. Isso, pastor. Ui, Jesus com raiva, com ira. Você sabia que a Bíblia fala mais da ira de Deus do que do amor de Deus? Já li, vi isso lá em vários lugares. Não contei. Vou logo dizendo. Não contei. Mas já li em vários lugares que a Bíblia fala mais da ira de Deus do que do amor de Deus. Também não quer dizer que Deus tem mais ira do que amor. Claro. Mas não quer dizer isso. Mas quer dizer, sim, que ira é um dos atributos de Deus. Que é uma reação de Deus ao pecado, à agressão. Quando não havia pecado no mundo, Deus nunca exercera a sua ira. A Trindade existia, um Deus em três pessoas, comungando umas com as outras de uma maneira que a gente não pode nem imaginar a maravilha que era, como Jesus tantas vezes falava com saudade da comunhão que ele tinha com o Pai dele nos tempos eternos, mas estava ali, não tinha ira. Porque não tinha pecado, não havia agressão nenhuma, o Filho não agredia o Pai não agredia o Espírito Santo não agredia o Filho, não havia agressão, era amor mútuo, enorme, profundo, entre as pessoas da Trindade. Mas quando veio o pecado, então a reação de Deus ao pecado foi raiva, ira. Agora, uma ira santa, o problema da ira, que a gente acha assim, Deus tem ira e tal, é que nós estamos acostumados com a nossa ira. E a nossa ira, ela pode vir, e muitas vezes vem, misturada com o pecado, ou seja, com um sentimento pecaminoso, um ódio, uma vontade de vingança, uma vontade de matar o outro, coisa que nós não temos direito. Então são coisas que são ilícitas a nós, que acompanham a nossa ira. Então nós estamos acostumados a nos irarmos de uma maneira positiva e negativa, porque a ira em si não é errado você reagir a uma situação que está, não está conforme os padrões de Deus, alguém que quer lhe prejudicar, e alguma coisa está errado, moralmente errado, você se zanga, uma injustiça cometida flagrantemente, você se irrita, você se zanga, se ira, correto, irar-se. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, ou seja, há formas de se irar sem pecado. Agora separe, é muito complexo, é muito difícil, mas com Deus... A Bíblia fala assim, a menor cerimônia, menor, claro. Olha, é o seguinte, porque a gente está falando aqui da ira de Deus, mas essa é de Deus, você entende, né? É sem pecado e tal. Não, é óbvio. Então diz aqui com toda naturalidade, Jesus se encheu de raiva aqui, daqueles homens. Raiva, ficou com raiva deles. E conduído, ao mesmo tempo. No original significa entristecer-se profundamente, condoer-se. Então, ele, o Salvador, estava moído por dentro. Ele ficou, como eu disse, ele não ficou alegre. Viram aí o rasteira que eu dei nesses homens aí? Vieram brincar comigo, com a minha sabedoria. Humilhei rapidamente, com poucas palavras, deixei tudo numa... Botei contra uma parede. Tá? Não foi essa a atitude dele. Foi raiva, ira, pela maldade que ele via no coração daqueles homens, maldade, perversidade, pura. E não quererem ver o pobre coitado curado, trabalhando contra a cura do outro. Isso é coisa que se faça, dá raiva mesmo, e ele ficou. Então, é errado essa ideia de Jesus, um homem que... Não tinha sentimentos de raiva, de ira, de indignação, de reação forte. Jesus não era assim. Ele reagia muito dentro do coração dele. Agora, ele veio para um propósito aqui, mostrar mais uma atitude de servo. O propósito dele aqui. Mas ele sempre dizendo que ele viria em poder, viria em glória, e ele vai voltar não mais como servo, vai voltar como Deus Todo-Poderoso. E ele vai então dar rédea solta para a ira dele. Vem com espada na mão, vem matando gente. Ele vem de uma maneira fortíssima. O mesmo Jesus. Mesmo, não mudou. Mas o propósito dele aqui naqueles 30 e poucos anos era muito bem definido. Ele veio para servir, não ser servido. Ele veio mostrar uma modelo pelos homens. Mas nós não podemos segmentar Jesus. E qual é o Jesus que eu vou citar hoje, que eu vou imitar hoje? Não, Jesus precisa entender quem é. Estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Acho que todo crente deveria comprar todo livro que pudesse, que fala de Jesus Cristo. Dessa grossura, dessa, todo jeito. Leia tudo que você puder sobre Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Para você entender melhor a pessoa dele e poder imitá-lo melhor. Talvez está ficar com menos peso na consciência quando você tiver raiva de uma injustiça. Estou pecando total aqui. Por quê, meu irmão? Porque eu estou com raiva. Não. Peraí, um momentinho. Quem disse que você está pecando aí? Pode estar mesmo. Peraí, calma. Não, mas ter raiva é coisa do diabo. Oh! Então, conheça as escrituras e saiba melhor o comportamento das pessoas e como é que Jesus Cristo fazia com relação às pessoas. Então, como é que os homens podiam ser tão ruins no íntimo, preferindo não ver o homem curado do que ter os seus próprios ensinos ensinados de uma maneira diferente? Esse é o problema. Espera aí. Se o mestre que vai curar esse desgraçado, como é que fica? A minha doutrina, o meu ensino de que não pode curar no sábado, como é que fica? Então, o que eu estou dizendo está errado, é? É isso? Então, isso é o que estava no coração deles. A minha imagem fica como? A minha autoridade de mestre, como é que fica? Se ele vem aqui e faz o que é diferente do que eu estou ensinando. Mas, rapaz, ele está fazendo diferente, mas está curando o outro. Reconsidera o teu ensino. O quê? Pronto, aí acabou-se. Aí diga para alguém reconsiderar o que ele sabe, o que ele aprendeu, o que ele pensa. Experimente. Experimente com qualquer ser humano. Tem uns mais fáceis, tem outros bem mais difíceis. Mas experimente. Chama alguém e dizer, isso aqui está errado. Você tem feito isso aqui, tem dito isso aqui, está errado. É algo muito complicado. Tão complicado é que a maioria dos crentes não faz isso com os irmãos que eles veem em erro, não ousam, porque a reação de lá para cá é tão forte e a confusão pode ser tão grande que não tem coragem de bancar o que é certo e dizer, o errado, isso aqui está errado. Ah, mas a consequência está errado. Está errado. Como Paulo fez com Pedro, está errado. E eu disse na frente de todos, está errado, Pedro. Paulo, um novato. Comparado com Pedro, que estava lá desde o começo do ministério de Jesus, e Paulo vem como um fora de hora, como ele mesmo disse que era, depois de ter prejudicado, talvez até morto, matado pessoas, crentes. Aí vem Paulo e pá! Pedro, expõe Pedro. Mas o ser humano não gosta. Então, Jesus aqui ficou muito, muito irado e triste, como é que a maldade escravizava tanto as pessoas a ponto de não querer, preferirem que um colega, um semelhante, né, continue aleijado do que meu ensino ser renegado ou coisa parecida. Estava na hora de Jesus mostrar o seu amor pelos homens, a sua compaixão pelos sofredores e carentes. Vem cá. Estenda a mão. Ele estendeu e a mão lhe foi restaurada imediatamente. Agora, quando você está com a unha inflamada, você vê a diferença que um dedo lhe faz, né? Que não pode usar porque dói muito. Você imagina a alegria daquele homem em ver a sua mão restaurada e usar. E os fariseus? Bom, aprenderam a lição, ficaram envergonhados com a própria dureza de coração, foram até o homem, com a mão agora toda funcionando, abraçaram respeitosamente o homem e honraram a Jesus. Cheios de furor, de ódio, planejaram matar Jesus Cristo. Dá raiva, não dá não? Se você não fica com raiva com isso aqui, está ruim. É quase o contrário, viu gente? É o pastor incitando a própria igreja a ter raiva. Tô. Mas dentro do contexto que eu já falei, e dizendo tenha cuidado, muito cuidado com raiva humana, porque ela é perigosa, reconheço, por experiência própria. E quando você for ter raiva de uma coisa assim, tenha compaixão também, como ele teve, não esqueça a outra parte, né? Então, a Bíblia, é curiosa a palavra que ela usa para dizer, é a tradução de furor. Cheio de furor, eles planejaram matar Jesus. A palavra furor no grego ela é feita de duas palavras. Uma é um prefixo negativo. A outra significa conhecimento. Não conhecimento. Muito curioso. Literalmente, esta palavra significa sem conhecimento. Ela era usada no sentido figurativo, como é o caso aqui, de mostrar que a pessoa estava com tanta raiva que não conseguia mais raciocinar. Conhece a expressão cego de ódio? Ninguém fica cego de ódio, literalmente. Metaforicamente, é com tanto ódio que não enxerga mais o fato, as verdades, o que é razoável, que é a mesma maneira. Cego de ódio, aqui significa com tanta raiva que não conseguiu nem raciocinar direito. Essa foi a reação a uma bela atitude de amor humano. Foi um plano assassino que levaram a efeito, né? Levaram a efeito. Algumas lições e aplicações rápidas para nós. Jesus se deliciava em fazer o bem, em ajudar pessoas, em aliviar sofrimentos. Não queria saber se era sábado, se era domingo, se era sexta-feira, se era de manhã, se era de madrugada. Isso era uma coisa que estava no coração dele. Quando ele via as pessoas sofrendo, ele gostava de ajudá-las. E a maior demonstração disto foi quando ele morreu por nós, ele suportou sobre si mesmo todo o peso dos nossos pecados. Por isso que ele disse que ele morreu em nosso lugar. Ele pagou, ele nos substituiu naquela cruz. Como dissesse, eu sofro por vocês. É algo espetacular. Então, aqui não era só curar os nossos pecados, mas ele suportou e curou. Algo espetacular. Jesus tinha urgência. Por que essa confusão toda? Amigo, me dê seu endereço. Eu vou lá amanhã, eu vou curar a sua mão. Ou então vá lá em casa, está aqui meu endereço, que amanhã de manhã, hoje, quando acabar o sábado, que era 6 horas da tarde, era diferente do nosso, né? Mas faça o seguinte, assim que acabar o sábado, para não ter confusão com esses homens aqui, gosta de baderna, vá lá em casa, assim que acabar o sábado. E eu lhe curo, no ato. Então, que isso não, é agora, é lógico, está precisando, agora eu estou aqui, você não está aqui, esse não é o momento, então eu vou curar você. E a Bíblia também diz que a gente não deve adiar, fazer o bem noutra ocasião, quando está no seu poder, fazer agora. Porque eu não sei de cor, mas está lá isso, bem em cima disso aqui. Se está no seu poder fazer o bem hoje, o que você vai fazer amanhã? Exatamente o que ele fez aqui, a ideia de urgência. E isso para nós que somos salvos, já tem um peso em termos de ministério, de serviço, né? Não vamos perder tempo para servir os outros, para ajudar os outros. Mas para quem não é crente, se há alguém entre nós aqui, esse aspecto da urgência se torna ainda muito mais importante, porque aí já entra a questão da salvação da sua alma, que é muito mais importante do que algum tipo de ajuda que a gente venha dar a alguém que está precisando. Por mais que nós ajudemos pessoas em necessidade, ou psicologicamente, ou financeiramente, ou como seja, nós não podemos fazer nada pela salvação da alma de ninguém. Podemos pregar o evangelho que aponta para a solução, que é Jesus Cristo, e orar só. É isso aí. Mas quem pode realmente salvar é Jesus Cristo. O Espírito Santo lhe dando fé em Cristo e você é salvo. Então, nisso aí, é muito importante você ver o aspecto de urgência, porque a única oportunidade de salvação é enquanto o homem, o ser humano, homem, mulher, seja o que for, está aqui na Terra, vivo. Não tem uma segunda oportunidade. Nada a ver com o Espiritismo, que diz que vai e volta, várias reciclagens e tal. Não é, esse ensino não é das Escrituras. Então, o homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o julgamento, vem a condenação, acabou-se. O juízo. Vamos imitar Jesus e também fazer o bem de todas as formas possíveis. Seria interessante ele dizer assim, papel e caneta. Escreva aí, meu irmão, minha irmã, três propósitos que dão motivos à sua vida. Três propósitos que dão motivos à sua vida, que resumem o seu objetivo de vida. Seria muito interessante saber se estaria lá algo parecido com fazer o bem ou ser benigno, mesma coisa, com as pessoas. Pense nisso, se você acha que incluiria ou algo parecido que significasse a mesma coisa, né? Fazer o bem. Podemos pensar em servir a Jesus, que é muito bom. Podemos pensar em criar uma boa família, educar bem os filhos, em tantas coisas, ser um modelo na sociedade, ou muitas coisas, seguir as leis, muitas coisas boas, lícitas. Mas coloque no topo, numa das primeiras, das mais importantes razões pelas quais você vive aqui nesta terra, de acordo com a sua decisão, é fazer o bem, da melhor maneira que você pode fazer. Vamos nos acostumar com o fato de que o mundo é ruim. Muito ruim. Satanás é o Deus deste século. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, nem você, nem eu. Claro, porque que nós seríamos exceção? Não somos. Então, esses fariseus aqui eram apenas amostras. Amostras. Como é que agem corações endurecidos pelo pecado? Todo ser humano nasce com o coração já fechado para Deus. E quando começa a crescer, só faz é mostrar cada vez mais como é duro. E você vê uma criança com ódio, ódio mesmo, pecaminoso, com inveja, crueldade. É muito interessante. A gente tem a ideia de criança tão inocente, tão bonitinha e tal. Mas veja o que uma criança faz com um animal. Veja o que uma criança é capaz de fazer com um animal. Você pode ter feito, eu fiz. Coisa que a gente se envergonha. Como é que eu fiz um negócio desse? 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Crueldade, provocando sofrimento em seres vivos. É ruindade pura. E quando é contra o colega, o famoso bullying? Ruindade pura, às vezes pior do que físico, o psicológico. Coisas que marcam uma criança durante anos, décadas, a vida inteira. E não estou falando aqui de casos extremos, de agressão sexual, coisa assim, isso aí nem se fala. Eu estou falando de aspectos mais finos, mais façados, psicológicos, que maltratam, em dar apelido para um colega porque tem algum órgão que é meio defeituoso, ou diferente do outro, e coisa desse tipo, e ganha apelido no primeiro dia de aula logo, e às vezes cola o apelido, a pessoa fica adulto com aquele apelido lá, malvado, cruel. Essa crueldade pura. Não dizer que criança é inocentezinho, que são lindas, são, eu concordo. Agora, inocente, não tem nada de inocente uma criança. Nada, é uma pecadorazinha de primeira qualidade. Se é que isso é qualidade. É complicado. Eu podia falar aqui sobre salvação de criança, mas não vou agora, não tem nada a ver com a minha pregação. Amigo, se você está aqui sem Cristo, e você pensa em, de alguma forma, conhecer Jesus Cristo e conhecer a salvação e tal, saiba que o mundo vai ser contra você, o sistema vai ser contra você. O mundo é assim, o mundo inteiro jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então os obstáculos vão surgir imediatamente quando você procurar com seriedade a ajuda de Cristo. Sabe quem pode lhe ajudar aqui para valer? os discípulos de Jesus Cristo, porque eles conhecem a salvação, eles conhecem o caminho, porque eles trilharam. Eu não quero dizer que todo ser humano que não é discípulo de Jesus Cristo vai lhe perseguir, vai ser contra você. Muitos vão mesmo com perseguição e tudo mais, mas muitos não vão, mas não vão conseguir ajudar, pode até querer lhe ajudar, mas não vão, talvez vão lhe atrapalhar, vão lhe empurrar de uma maneira mais rápida para o inferno, ensinando doutrina errada, ensinando como é que faz. Então está sendo contra você, até inconscientemente, alguém que lhe ama, uma mãe sua, seu pai, coisa assim, mas cuidado. Quando você estiver procurando salvação em Cristo para valer, cuidado em quem você vai encostar. Porque o diabo vai interferir através de pai, de mãe, de irmão, de sei lá quem for, para lhe afastar da possibilidade de você se livrar das garras do diabo, dele, diabo, e ir para Jesus Cristo. Cuidado. Agora, um discípulo de Cristo, e só um discípulo de Cristo, é diferente. É cheio de defeitos, peca e tudo mais, mas ele tem o Espírito Santo em si. E ele conhece o caminho da salvação. Ele passou pelo caminho da salvação. E ele vai lhe ensinar o caminho correto. Claro, um discípulo com boa doutrina e tudo mais. Mas ele vai lhe ensinar, ele vai lhe mostrar. E ele, sendo discípulo de Cristo, ele vai ter compaixão de você, como o chefe teve compaixão dele próprio, discípulo. Ele entende isso aí tudinho, por si próprio. Ele vai orar por você, vai perguntar para você como é que está, tem lido aquela Bíblia que eu lhe dei e tal. Pode até ser um pouco chatinho perguntar demais, mas ele quer o seu bem. Então se encoste no verdadeiro crente em Jesus Cristo, quando você pensar com seriedade em buscar a salvação em Cristo. Você está mesmo só atrás de religião e para sentir um pouco melhor no fim de semana, como aprendeu em casa, coisa desse tipo, é outra história. Mas se está procurando para valer mesmo, essa é a sugestão. Penúltima coisa que eu quero dizer é que Deus se entristece por causa do pecado e, ao mesmo tempo, reage com indignação contra a dureza de quem resiste a abandonar o pecado. Isso vale para o crente e para o não crente. Para o não crente, Deus vai reagir com indignidade infinita. Por isso vai lhe mandar para um sofrimento infinito, chamado inferno. Esta é a forma de Deus reagir ao seu pecado impenitente. Impenitente quer dizer, não foi alvo de um arrependimento, de uma penitência. Você se arrependeu de fato e se converteu a Jesus Cristo. Não foi isso? Não. Pois Deus vai reagir com indignidade, com uma indignado de uma forma infinita. Porque ele é infinitamente santo. Então vai lhe mandar para um lugar compatível com a infração infinitamente grande que você fez ao coração dele, infinitamente puro e santo. É isso que vai acontecer. Então pense nisto, na na indignação de Deus com relação ao pecado não perdoado. Sim, mas o senhor disse que o crente também está sujeito a essa indignação de maneira completamente diferente. Nesta vida, sim. No céu, não. Então, a indignação de Deus contra o seu pecado, essa tal infinita indignação, já foi descarregada sobre os ombros infinitamente largos do Senhor Jesus Cristo. Já pagou. Então, dessa indignação, nós já, não gosto da palavra, escapamos. Nós já estamos quites, já fomos julgados em Cristo e considerados aprovados. É bom demais. Então, esse tipo de indignação que vai levar um mau inferno, o crente não conhece mais. E conhece, então, que tipo? Uma indignação nesta vida, limitada no tratar do crente com o discípulo de Cristo, com o filho na fé. O salvo. Então Deus ainda fica indignado, sim, e ele nos disciplina como um pai dá palmada no filho pequeno, ou de uma maneira mais forte disciplina um filho maior, mas é a mesma coisa. é pai, não deixa de ser pai, porque está indignado. Mesma coisa, Deus não deixa de ser nosso pai, ou pai de um crente que está desobedecendo direto, infringindo, sendo um péssimo filho. Deus vai cuidar e vai tratar com ele para que ele se torne um filho melhor. Então vai discipliná-lo, e essa disciplina pode doer terrivelmente na vida deste pobre crente. Pobre nesse sentido. Vai sofrer muito, muito, provavelmente nesta terra. Indignação de Deus não é algo que se deve fazer pouco. Então, fuja da indignação de Deus nesta terra. Seja um crente fiel, o mais que você puder. E aceite a ajuda de Jesus Cristo. E eu quero encerrar mesmo me dirigindo ao não crente. Venha para o centro. Vou não. Vou não, que vou ser perseguido por esses poderosão aí. Fariseu, está tudo de olho em mim. Olha os olhos dele para cima de mim. Vou nada. Eu quero que você vá para o centro. Vou não. Tá bom. Vá para o centro. Vou. Aí vai, bem para o centro. Aí vem a confusão que deu, né? O diálogo de Jesus com os fariseus e tal, e ele no centro, o pobre coitado lá, talvez assim, né? O que, que vai dar disso aqui? Eu no meio, eu me meti numa confusão grande aqui, eu não queria estar nisso, estou tímido. Pois é. Estenda a mão. Não, estenda a mão, não. Estenda a mão. Pensa que é fácil? Só ouvindo assim, parece ser fácil, mas talvez fosse necessário muita coragem dele. Sabe o poder que esses homens tinham na vida daquele homem? Não sei. Mas ele, duas ordens, atrás da outra, e ele, pá, pá, cumpriu as duas. Resultado? Morto de feliz, alegre. Isso é o que acontece com quem segue as ordens de Jesus Cristo. Faça o que Cristo mandar você fazer, você que não é crente, e se torne um salvo. E você já crente, faça o que Cristo manda você fazer como discípulo. Não vai dar nada, nada, nada errado para você se lamentar, para você sofrer como disciplina. Você pode sofrer, mas já como uma provação da parte de Deus, uma maneira de Deus se glorificar no seu sofrimento, sim. Mas sofrimento por palmada de Deus, disciplina de Deus, não terá. É bom demais. E sofrer como um mártir, ou sofrer para ser um exemplo, como uma provação e para a glória de Cristo, é um prazer para o crente. Muito difícil sofrer, ruim sofrer, mas é um privilégio para o crente. Então, sigamos a Cristo, cada um, o máximo que puder. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender e a apreender tantas coisas. É muito bom ter Jesus Cristo na nossa vida. E aqueles que não têm, tem misericórdia deles e leva-os aos pés do Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e agradecemos. Amém.